Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você.
Angra dos Reis, virada de 2009 para 2010. 53 mortos.
Terra, pedras, árvores desceram em cima de pelo menos 3 casas e parte de uma pousada. A Praia do Bananal ficou debaixo de galhos, lama e o mar tingido de marrom.
Derrubaram 4 rapazes. Aí eles vieram gritando socorro e a gente socorrendo as vítimas, moça machucada, né?
A todo momento, bombeiros resgatavam corpos no meio dos escombros.
Região Serrana, 2011. Quase 1000 mortos e outros 100 desaparecidos.
A Praça Suspiro, ponto turístico de Nova Friburgo, ficou assim, tomada pela lama. Por trás do teleférico, a terra descia sem parar. A avenida principal virou uma alameda de barro. Carros, ônibus e caminhões submersos.
Uma conta de tragédias que nunca fecha. Como esquecer o Morro do Bumba em Niterói com 48 mortes em 2010? Ou o ano passado, quando Petrópolis enfrentou a maior tragédia climática de sua história, com 235 mortos.
Cuidado! Pelo amor de Deus!
Em fevereiro deste ano, a cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, enterrou parentes e amigos de famílias destroçadas.
A gente está aqui numa rua, no alto de um morro, onde os bombeiros e a Defesa Civil estão trabalhando para tentar localizar uma pessoa que está desaparecida. E a gente vê a atuação dos bombeiros atrás dessa pessoa, muita madeira, muita lama, muita destruição.
Ausência de poder público, choro, dor, descaso. A única certeza é que ainda não acabou. Para desenrolar o assunto, o meu convidado é o coordenador-geral do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Marcelo Cellucci, a quem eu já agradeço pela participação. Marcelo, vamos começar tentando explicar. Nós estamos diante de quê? Mudança climática ou eventos extremos?
A pergunta é sempre difícil, né? Porque, assim, podemos dizer que a chuva de fevereiro do ano passado, deste ano, é culpa exclusivamente das mudanças climáticas. É muito difícil saber se não teríamos esse mesmo evento sem ter as mudanças climáticas. Mas juntando justamente as peças, o que nós estamos vendo é que não apenas no Rio de Janeiro, não apenas no Brasil, senão no mundo como um todo, os eventos extremos estão se tornando cada vez mais extremos e mais frequentes. Podemos colocar 2 exemplos muito claros, recentes, no mundo. Nós tivemos no ano passado a maior onda de calor da história da Europa. A maior temperatura jamais registrada na cidade de Londres, que tem um histórico de dados muito extenso e muito confiável. E em dezembro passado, nós tivemos a pior onda de frio da história dos Estados Unidos, com temperaturas de 40 graus abaixo de zero, que são temperaturas típicas do polo, do Ártico. E aqui no Brasil, se a gente vai para o lado das chuvas, nós tivemos justamente, depois daquele grande episódio de Rio de Janeiro em 2011, que choveu, a gente agora poderia dizer apenas 200 milímetros. Nós tivemos em Petrópolis, dia 15 de fevereiro de 2023, 130 milímetros em 3 horas. Essa marca nunca tinha sido atingida nos registros medidos. Claro, não sabemos se aconteceu no passado e não houve instrumento para detectar. Mas desde que existem instrumentos, nunca foi detectada essa chuva. Em 1º de abril, em Angra dos Reis, Ilha Grande, nós tivemos 900 milímetros, mais de 900 milímetros, provocados por uma única situação meteorológica. Não foi um dia só, mas foi por uma única frente fria. Nunca registramos esse volume. 900 milímetros representa uma lâmina de 90 centímetros de altura, como se tivessem caído 90 centímetros de água em todo lugar. É uma chuva nunca antes registrada. E agora, recentemente, o recorde absoluto de chuva em 24 horas, que na verdade foi um pouco mais de 12 horas. Então, veja que os recordes vão se quebrando e quebrando e quebrando cada vez em forma mais frequente.
O que é extremo, agora é frequente.
Exatamente. Alguma coisa está por trás disso, né? E o que pode estar por trás disso? As mudanças climáticas. Não tem outra explicação. Até porque existem razões físicas para isso. Com temperatura mais alta, nós temos mais vapor na atmosfera. E o vapor é o insumo principal da chuva. Com oceanos mais quentes, e isso é muito importante, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um estado basicamente litorâneo, com oceano mais quente, o oceano também evapora mais, produz mais instabilidade. E esse é um grande também insumo para chuvas mais abundantes. Não há praticamente dúvida que o oceano quente ajudou a aumentar o volume da chuva naquele episódio de final de março, início de abril do ano passado em Angra dos Reis e Ilha Grande.
Nessa sua introdução, você acabou falando várias vezes, nós falamos região serrana do Rio de Janeiro, nós falamos aqui de Angra, falamos de Petrópolis. Essa região do Rio de Janeiro é uma região mais suscetível?
Rio de Janeiro tem vários elementos, né? O estado do Rio de Janeiro como um todo. Primeiro, está inserido numa região de clima tropical, com chuvas abundantes, muita umidade. Nós temos também a serra, que é um elemento muito, muito importante. Lugares com serra têm a sua chuva aumentada pelo efeito orográfico. E aí nós temos até a própria cidade do Rio de Janeiro e muito especialmente a região de Petrópolis. A chuva do dia 15 de fevereiro do ano passado teve uma influência orográfica também muito clara. E também, obviamente, a presença do mar. Então, é mar, serra, muita umidade, calor e os sistemas meteorológicos que estão se tornando mais intensos. A causa da chuva do dia 20 e 21 de fevereiro do ano passado foi uma frente fria, e aquele de final de março, início de abril, também do ano passado, também foi uma frente fria relativamente intensa para a época. Então, frentes mais intensas estão se encontrando com um ambiente mais úmido por conta do aumento da temperatura, em parte decorrente das mudanças climáticas, por conta do aumento da evaporação do oceano, que está mais quente, também em parte decorrente das mudanças climáticas. Essa combinação é absolutamente letal. Então, o Rio de Janeiro, sim, está numa área, digamos, ótima, entre aspas, para produzir desastres, pelo fato de estar inserido num clima tropical, mas também afetado por sistemas que vêm mais do sul, como as frentes frias. Então, tudo passa pelo Rio de Janeiro.
Você fala das montanhas, da serra, porque tá, segura as ondas, isso segura, o vento também, também sobe, o ar quente sobe, ali se formam mais nuvens, é isso?
Exatamente. Nós temos bastante frequência de dias com vento que sopra do mar para o continente, ou seja, vento que está úmido sobre o oceano e que começa a subir a serra. O ar, quando sobe, ele esfria, então a umidade condensa, é o que acontece dentro da geladeira da gente, né? O ar, quando esfria, forma umidade, essa umidade se traduz em nuvens e em chuva. Então, sim, esse fato provoca uma maior frequência de chuva na região serrana e também volumes maiores.
Bom, a gente está tendo também mais raios. Vou te convidar para ouvir um áudio agora do INPE. Vamos ver aqui.
Eu sou Ana Paula Paz, meteorologista. O mês de janeiro de 2023 apresentou um aumento de aproximadamente 33% no número de relâmpagos no estado do Rio de Janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano de 2022. O aumento na ocorrência de relâmpagos também foi observado no mês de fevereiro. Em 2023, foram registrados 628 mil. No mesmo mês do ano anterior, foram registrados 310 mil, o que corresponde a um aumento em torno de 102%, o dobro do ano passado. Em partes, esse aumento também foi observado nos acumulados de chuva em ambos os anos. Sabemos que tanto os relâmpagos como as chuvas apresentam grande variabilidade no espaço e no tempo, e que é comum um ano ser mais ou menos intenso que o outro. A população como um todo deve se preparar, pois ano após ano podemos ter episódios de aumento do número de relâmpagos.
Esse é mais um exemplo do que vem acontecendo, que você estava explicando. Enfim, nós estamos tendo, juntando aí mais chuva e também mais eventos extremos, é isso?
Exato, e como falávamos, né? Aumento da temperatura, aumento da umidade. O que nós temos é um aumento das nuvens que formam as trovoadas. Trovoada significa nuvem que provoca trovão e um trovão é provocado por um raio. Então, combina perfeitamente o que a Ana Paula falou, porque tendo um maior número de tempestades mais severas, essas tempestades estão associadas a raios. E este ano, em 2023, nós estamos tendo uma estação chuvosa mais abundante, né? Fazia alguns anos que não tínhamos tanta chuva aqui na região sudeste, isso é devido a uma série de fatores. É interessante que as mudanças climáticas provavelmente vão gerar condições propícias para termos mais raios no futuro também.
Agora, olhando para todo esse cenário, olhando para frente, nós teremos mais episódios, muito provavelmente. Mas o que fazer para a gente salvar vidas? O que está faltando? Faltam equipamentos? Faltam computadores, supercomputadores?
Essa pergunta é muito interessante e daria para falar bastante. Bom, primeiro precisamos lembrar que um desastre se chama assim quando atinge pessoas. Então, só para dar um exemplo extremo, uma chuva torrencial no meio do oceano não é um desastre. Falta de chuva no meio do deserto não é um desastre. O desastre é quando um evento extremo ocorre em cima de uma população que é vulnerável, que não está preparada para isso. E isso faz parte da receita, justamente a população não está preparada para esse tipo de chuvas. As cidades não estão preparadas. Eu não sei, na verdade, se alguma cidade do mundo está preparada para 230 milímetros em 3 horas. Provavelmente não. Então, quando existe a vulnerabilidade e existem os eventos extremos, o que a gente tem que ter são sistemas de preparação, sistemas de mitigação desses efeitos.
Alertar.
Exatamente. No caso do Rio de Janeiro, temos alguns bons exemplos. Por exemplo, a Prefeitura de Petrópolis, a Defesa Civil de Petrópolis, está muito bem preparada. É uma das melhores em termos de recursos e de organização. Existem sirenes, existe um plano de contingência. O plano de contingência seria o que as pessoas precisam fazer exatamente quando a sirene tocar. Na Baixada Fluminense tem vários exemplos, na própria cidade do Rio de Janeiro. A pergunta é por que ainda ocorrem mortes, então, se a Defesa Civil está bem preparada, por que no ano passado morreram 240 pessoas em Petrópolis, né? Bom, isso tem a ver com a natureza do fenômeno, que não conseguiu ser previsto, né? O CEMADEM, onde eu trabalho, tem a missão de entregar o melhor alerta possível. Mas temos algum tipo de fenômeno que não é previsível. E esse foi o caso de Petrópolis. Né?
Nem se a gente tivesse mais computadores, nem se a gente tivesse mais equipamentos, pluviômetros, isso não ia resolver.
Não iria resolver. Porque essa é uma limitação, pelo menos atual, da meteorologia, não no Brasil, do mundo.
Vamos ouvir, então, o tamanho da preocupação da população de Petrópolis até hoje.
Olá, meu nome é Carlos Miranda, eu sou repórter da InterTV, afiliada da TV Globo aqui em Petrópolis. Um ano depois da tragédia que atingiu a nossa cidade, que foi a maior tragédia do município, a gente já nota que a cidade está um pouco melhor, que o centro da cidade já tem ali uma normalidade. Essas obras de recuperação começaram exatamente pelo centro da cidade. A gente nota que alguns empresários acabaram fechando suas lojas, mas os bairros mais afetados ainda não receberam obras. O Ministério Público listou mais de 100 obras que não tinham ainda um responsável definido. Não se sabia se era o Estado, se era o município. Há anos a gente fica esperando uma política eficiente que possa oferecer moradias dignas e seguras para essas pessoas que vivem nas áreas de risco. Isso não acontece. Quando acontece, não atende o número de pessoas que vivem em áreas de risco.
Olhando para o que vem acontecendo, olhando para o Rio de Janeiro com essa topografia, com as características que você descreveu, que conselho você daria para os gestores, para os prefeitos, para as próximas chuvas?
No imediato, curtíssimo prazo, todo município que tem problemas relacionados com desastres, eu diria que praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, tem que ter o que se chama plano de contingência, ou seja, o que as pessoas têm que fazer. Tem que ter um plano municipal de redução de risco, ou seja, para onde que o município precisa se expandir, e um planejamento urbano de longo prazo.
Marcelo Cellucci, coordenador-geral do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Muito obrigado pelas explicações aqui.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
Este podcast foi produzido por Alice Portes, editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.